Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Na mesa de som, o Ricardo Leite, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Na equipe técnica, o Valdir Manente. Nos telefones, a Cristina e hoje a assessorada pelo Valdir. Na coordenação das perguntas, aqui do meu lado, o Sérgio Martins. E nos comentários, o Marinho Bardella. Hoje nós não temos convidados externos. Hoje nós temos aqui a nossa equipe produzindo o Semeando a Boa Nova. E nós vamos hoje falar sobre um tema muito atual, maternidade e espiritismo. E esta é uma oportunidade para sabermos como é que o espiritismo vê a maternidade. Quais são os aspectos espirituais da maternidade? Os nossos pais são pais por acaso? Ou existe alguma lei regendo essa situação? Quais as responsabilidades espirituais de mães e de filhos? Quais as reflexões que serão conduzidas durante o Semeando a Boa Nova de hoje? Tudo isso você vai poder presenciar, esclarecer aqui no nosso programa Semeando a Boa Nova, que hoje estará falando sobre maternidade e espiritismo. Muito bem, eu começo perguntando aqui para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, aquela história da maternidade, a minha mãe ou a pessoa que está exercendo aquele espírito que está encarnado no papel de mãe, nesta encarnação, acabou sendo a minha mãe por acaso ou existe algum tipo de programação regendo aí esta situação?
Bom dia, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui juntos para falarmos sobre a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nesta pergunta que Turibe nos faz, acho que desde o início nós precisamos deixar claro que nada é por acaso na natureza. Tudo na natureza acontece segundo leis divinas, segundo leis que regem o funcionamento das coisas, regem a criação dos mundos, regem a criação das almas. E todo esse mecanismo, desde o mecanismo mais macrocósmico que a gente possa imaginar, que é o mecanismo do celeste, até as coisas menores que nós possamos imaginar na natureza, tudo segue determinados princípios, determinadas leis. Por isso, não podemos dizer que a união de uma filha com uma mãe, um filho com um pai, a formação de um núcleo familiar, seja simplesmente fruto do acaso, absolutamente. Existem leis espirituais que unem essas almas para determinados fins.
Quer dizer, quando você fala, Marinho, que tudo é regido por leis divinas, por leis da natureza, e a maternidade também, nós podemos dizer para o nosso ouvinte, então, que a situação de hoje, ele estar no papel de mãe, ou a nossa ouvinte que está no papel de mãe, ou no papel de pai, amanhã poderá se inverter, pode estar no papel de filho, então, amanhã também, não é?
Sem dúvida, dentro dos princípios da reencarnação, uma das leis da continuidade, a evolução da alma, a princípio das vidas sucessivas, que, aliás, não é um princípio inventado pelo Espiritismo, devemos dizer de passagem, né?
É muito bem claro isso.
Existem muitas outras culturas, né? Desde dos filósofos da Grécia, já se falava nas vidas sucessivas, na reencarnação, que, inclusive, citada nos Evangelhos por Jesus, que ao longo do tempo aquelas correntes religiosas que não têm interesse na questão da reencarnação, talvez porque não saibam explicar essa lei efetivamente, faz com que nós possamos dizer claramente de que as pessoas trocam sim papéis. Hoje eu estou no papel de pai, mas eu também fui filho nessa mesma encarnação, né? Quer dizer, quando eu era pequeno eu era filho de alguém, hoje eu sou pai de alguém. Então, às vezes, na própria existência, a gente esquece de ver as trocas que esses papéis existem. E a coisa mais natural do mundo é que se hoje eu sou o pai do meu filho, amanhã ou depois, esse meu filho pode ser meu pai, pode ser meu avô, pode Perfeito. Ser meu irmão. Tudo seguindo as leis, as necessidades da evolução espiritual daquele grupo familiar.
É uma questão do tempo, temporal. Claro. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Não, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marinho, porque ele falou agora que existem leis regendo tudo isso, né, que nada acontece por acaso. Mas no dia a dia a gente escuta aquela história, né? De aconteceu uma gravidez por acidente, a gente não estava programando isso e ocorreu, né? Principalmente entre os jovens, as pessoas que muitas vezes não são ligadas por um matrimônio, dizem que aconteceu o acidente, fiquei grávida. Como é que fica isso? Foi um acidente mesmo ou tem algum tipo de programação nisso?
O que nós precisamos talvez compreender, Sérgio, é que nós temos planos para a nossa existência. Nós temos planos reencarnatórios, vamos assim dizer. Né? E o fato de nem sempre os planos serem observados, serem seguidos, até porque nós temos o livre-arbítrio para interferir na planificação espiritual, não quer dizer que aquelas coisas que aconteçam fora dos planos estejam fora das leis divinas, não é verdade? Por exemplo, eu tenho um plano reencarnatório para essa existência, né? Se eu vier a cometer um ato extremamente absurdo, vamos supor que eu enlouqueça e eu caia numa depressão doentia, uma coisa que a gente precisa sempre estar atento, lutar contra, e eu venha dar cabo da minha própria existência. Não está no plano, não está na lei que eu tenha que fazer isso. Quer dizer, meu plano reencarnatório não prevê que eu venha dar cabo da minha existência. Isso é um crime contra a lei de Deus. Mas quando eu faço isso está dentro da lei de Deus, que é a lei de livre-arbítrio, que me dá o poder de eu tomar essa decisão, ainda que não seja o plano de Deus para mim, nesse sentido, percebe? E claro que tudo aquilo que a gente faz de acordo com o arbítrio que nós temos, aquilo que Deus permite que a gente use o nosso arbítrio para tomar certas decisões, ainda que contra a planificação espiritual que a gente possa ter para aquela existência, eu vou responder pelas consequências disso, sem dúvida nenhuma.
Quer dizer, dentro dessa linha, Sérgio, que você colocou, eu acho que o nosso ouvinte deve ter entendido claramente a explicação do Marinho, e eu gostaria só de dizer, como você está colocando, né? A pessoa, será que estava programado aquela gravidez, né? Nós não estávamos programando, aconteceu por acaso. Quer dizer, na verdade, na natureza, segundo as leis que o Marinho comentou aí, a lei universal de evolução, etc., estava em algum momento programado para aquela pessoa vir a ser um pai, aquela senhora vir a ser uma mãe. Talvez o que eles tenham cometido um ato de antecipar isso apenas. É uma questão até da natureza humana.
Quer dizer, os dois espíritos já estavam ligados,
já havia uma programação prévia para se juntar
aqueles dois espíritos por qualquer motivo.
Já existia uma programação prévia para isso, não é, Marinho?
E mais ainda, não podemos esquecer que num caso assim de uma chamada gravidez fortuita, uma gravidez precoce, que a gente tanto vê hoje em dia, né? Ainda que não estivesse possivelmente naquela programação espiritual para acontecer daquela maneira, Deus não vai perder a oportunidade de usar aquela gravidez para que os espíritos ligados ou ao pai, ou à mãe, ou até mesmo às pessoas que vão cuidar dele depois. Porque veja, nós não podemos esquecer que até mesmo nos casos de adoção, até mesmo nos casos em que a maternidade ela seja uma maternidade não desejada, em que o espírito nascente, o espírito reencarnante, não vai ser cuidado por aquela mãe biológica, uhum, né? Até mesmo nessa circunstância, as leis espirituais ainda sabem que aquele espírito reencarnante poderá chegar num outro destino adiante um pouco, e a lei cuida disso. Portanto, realmente, o acaso não existe.
Está regido pela lei mesmo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se você já está conosco, muito obrigado por ter optado em ficar por aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Hoje nós estamos falando sobre a maternidade e o espiritismo. Qual é essa relação, o fato de ser mãe? Marinho, nós falávamos a respeito dessa questão da maternidade, da relação mãe, filha ou filho, filho e pai, etc. Nós sabemos que a encarnação numa determinada família é regida também, dentre outras leis, pela lei da causa e efeito e principalmente pela lei da causa e efeito. Como foi dito, nós estamos nos papéis de pais ou filhos para atingir um objetivo de reajuste, de aprendizado, até porque a lei está funcionando, não é? Daí a pergunta que eu faço para você: é sempre a mãe que ensina o filho? Ou o filho pode vir a ensinar a mãe? Ou acontece de ambos terem necessidade de algum aprendizado e por isso estão juntos?
Toríbio, inicialmente o comentário que eu quero fazer é de que não é apenas, não são apenas os princípios de causa e efeito que regem a constituição de um núcleo familiar. Se nós dissermos que a constituição de um núcleo familiar, os princípios que agregam aqueles espíritos ali, sejam exclusivamente atribuídos à lei de causa e efeito, nós estaremos imaginando que é sempre um processo de consequência de coisas do passado, tá certo? Existem mais princípios, mais leis que regem isso. Por exemplo, a lei do amor, né? A lei do amor, ao lado da lei de causa e efeito, também é uma lei que influencia muito na constituição do núcleo familiar. Porque, às vezes, o processo de reajuste mais intenso é entre duas pessoas do núcleo familiar. E, às vezes, as demais pessoas que estão naquele núcleo familiar estão ali para ajudar as duas, né? Por amor, muitas vezes. Não necessariamente diretamente envolvidos naquele processo de ajuste. Então, vindo à essência da tua pergunta, as razões pelas quais o papel que exerce a mãe ou o filho, o pai, o filho, o pai, numa relação familiar de reajustes, vamos assim dizer, pode acontecer das mais variadas formas. Às vezes o pai é o elo frágil daquele núcleo familiar, e todos em volta estão ali para ajudar aquele pai na sua redenção, na sua reeducação espiritual. Uhum. Às vezes é o filho e os pais, né? Agora, o que nós não podemos esquecer é que mesmo aquele pai ou aquela mãe que seja, que seja o principal espírito daquele conjunto familiar a requerer atenções na sua reeducação espiritual, hoje ele é filho, hoje ele é pai, mas ontem ele foi filho. E os pais dele também já tiveram o seu papel naquele processo de reeducação familiar. O que mostra a beleza do processo contínuo da evolução e as trocas dos papéis. Ou seja, no fundo, a essência de tudo é a obra de cada um. É a obra de cada um na sua educação espiritual. A grande essência disso tudo é que a vida, através dos mais variados mecanismos, através da sociedade, através da família, através da educação, da educação formal, digo, da escola, né? Através da profissão, dispõe de inúmeros mecanismos para que nós nos aperfeiçoemos e para que nós cresçamos espiritualmente.
Veja que interessante, né, Marinho? Você está falando a respeito disso e a gente está lembrando aqui a respeito dessa questão dos inúmeros mecanismos de correção. O fato de vir na mesma família pode ser um mecanismo de correção. Pode estar sendo provocada a correção, pode estar sendo provocado pelo plano espiritual o nosso ajuste, a nossa correção, como você falou, o nosso entendimento. E aí o aprendizado passa a ser para os dois, né? Não só para a mãe, como também para o filho que ela está criando.
Exatamente, porque a correção, vamos assim dizer, ou a redenção de uma falha grave que eventualmente a gente tenha cometido no passado, não é o único motivo, a única razão de ser daquela família, né? Se nós temos ali um espírito que possui um delito grave perante a lei de Deus, que tem um, vamos assim dizer, uma palavra que a gente procura evitar, mas às vezes é necessário usar para bem comunicar a ideia, né? Vamos supor que um espírito tenha cometido um crime perante a lei de Deus, ainda que a lei dos homens o tenha absolvido, mas perante a lei de Deus pode ter cometido um crime, tá certo? Encarnações futuras, encarnações posteriores, os ajustes que a vida vai trazer para que seja reparado aquele crime, podem ser coisas muito duras. E os espíritos que estarão reencarnando junto com aquela pessoa para ajudá-lo naquele processo de reeducação, naquele processo de redenção daquela falta, vamos assim dizer, e poder encaminhar-se para o crescimento para Deus, eles não estarão lá só por causa disso. Porque eles também, como espíritos, têm as suas necessidades espirituais e estarão também evoluindo em outros campos, ainda que em outros estágios espirituais que eles possam se encontrar.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Aí é que a gente vê a beleza desse mecanismo todo. E o Espiritismo nos explica isso de uma maneira muito clara, né? E aí derruba certos mitos, né? A gente costuma ouvir de adolescente aquela história: ah, mas eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para nascer, você que me colocou no mundo. E às vezes esse é um equívoco, né? Muitas vezes nós imploramos por aquela oportunidade de nascer, imploramos por aquela necessidade, por aquela oportunidade de poder reencarnar. O inverso também é verdadeiro. Muitas vezes as pessoas falam, ah, gravidez indesejada. Pode ser indesejada no plano material, pode ser indesejada enquanto eu estou aqui no meu racional. Mas vai saber se lá, enquanto que eu estava no plano espiritual, se eu não pedi oportunidade, a sagrada oportunidade de ser mãe, para poder ter oportunidade de me reencontrar com certos espíritos.
Exatamente, é um ponto muito bem colocado, porque nós não podemos esquecer que as relações entre as almas, entre os espíritos, transcende o mundo físico. Se hoje, por exemplo, eu tenho no plano espiritual amigos espirituais que me ajudam, eu também posso ter adversários espirituais que estão, de alguma maneira, pedindo por algum reajuste de alguma dívida que eu tenha contraído com eles espiritualmente.
Alguma coisa que tenha ficado pendente.
E as pessoas têm isso. Às vezes nós, e dependendo do grau de entendimento, o grau de perdão, ou o grau de não perdão, essas relações entre os espíritos e nós podem ser tensas, né? Quando chamamos os casos mais difíceis de obsessão espiritual. Às vezes nós cometemos delitos perante a lei de Deus, prejudicando pessoas que não nos perdoam tão facilmente. E aquelas almas vão nos perseguir querendo o reparo, querendo o reajuste, muitas vezes querendo até uma vingança, não é? E às vezes, até mesmo numa gravidez precoce, pode ser a bênção de Deus que traz aquela criatura para dentro da família, através da bênção da reencarnação, para que aquele espírito que está me assediando possa, através da reencarnação em família, receber mais diretamente a assistência e a ajuda e vir, talvez, a construir o perdão deles para conosco, que nós tanto necessitamos.
Perfeito. Maternidade e Espiritismo, nosso tema de hoje. Se chegando agora aqui na nossa equipe também, o nosso companheiro Hélio Della Nossi. Bom dia, Hélio Della Nossi, para você que está chegando agora.
Bom dia a todos.
O Hélio está por aqui também para falar sobre esse assunto tão importante, maternidade e espiritismo. Bom, nós estamos falando aqui sobre essa questão do resgate, da questão dos delitos que a gente possa cometer numa vida e depois a gente tenha que resgatar esses delitos numa outra situação, os compromissos familiares. O Marinho falava agora há pouco aqui, se nós cometemos um crime, depois nós temos que voltar e resgatar com as pessoas, etc. Então, Marinho, enveredando por esse lado aí, eu queria que a gente comentasse com os nossos ouvintes a respeito de uma questão importante, que é a questão das interrupções das gravidezes das mulheres, né? Se o envolvimento entre uma mãe e o filho numa encarnação segue uma programação de ordem espiritual, como nós já falamos aqui, quando nós interrompemos forçosamente, é uma interrupção forçada de uma gravidez, isso é um equívoco que nós estamos cometendo, de acordo com o nosso entendimento do espiritismo? É um equívoco interromper uma gravidez?
Eu diria que é um equívoco muito grave e muito grande, né? Interromper uma gravidez, a não ser por... depois nós vamos explicar qual a única circunstância que a filosofia espírita, vamos assim dizer, aceita a interrupção da gravidez. Só tem uma circunstância para isso. É um equívoco muito grave, porque é a mesma coisa que a gente matar alguém, né? A partir do momento que começa a ser formado aquele corpo no ventre da mãe, aquele corpo passa a ser um ser vivo, passa a ser uma criatura. Talvez ele não tenha tido o registro de nascimento ainda, muitas vezes a gente não escolheu nenhum nome ainda, tá certo? Mas ele está lá. Para quem já teve a oportunidade de passar por isso, eu tenho 4 filhos e vários dos nossos ouvintes, com certeza, muitos são pais, avós, né? Mas para aquelas jovens, aqueles jovens que estão nos ouvindo e que ainda não tiveram a experiência da maternidade e da paternidade, devem saber que no primeiro mês de vida, uma das coisas mais emocionantes que a gente possa ter é quando a gente vai ao médico com a esposa e o médico coloca os aparelhos e a gente começa a ouvir o coração daquela criatura pulsando ali, a batida daquele coração. Uma das coisas mais emocionantes que a gente possa ter. Então, nós aniquilarmos aquela vida que está ali, ela é nem mais, nem menos, né? Mas ela é igual, a mesma coisa que nós saímos com uma arma e matarmos uma criatura fora de casa.
Eu até diria que, além de equívoco, é um crime também.
Sem dúvida, perante a lei de Deus, é grave esse crime. É um crime. Tá certo? Por quê? Porque nós estamos interferindo numa lei de Deus. Da mesma maneira como se nós cometêssemos um suicídio e nós mesmos acabássemos com a nossa vida. É um crime da mesma natureza. É uma interferência na lei de Deus.
Deixa eu aproveitar para perguntar para o Hélio Delanossi. Hélio, já que nós estamos falando aqui, Hélio, a respeito dessa situação da gravidez, da interrupção da gravidez forçosa, quando a mãe se submete aí a um procedimento qualquer para forçosamente interromper a gravidez. Nesse momento nós estamos concluindo aqui que estamos cometendo um grande equívoco, que trará consequências, etc. De qualquer maneira, o Espiritismo tem uma visão clara sobre isso, sobre o instante em que a vida começa. Quando é que começa a vida, segundo a interpretação do Espiritismo? Quando é que uma mãe pode saber que a vida começou, segundo a interpretação do Espiritismo?
É no momento da fecundação, né? No momento da fecundação, já começou, a vida iniciou naquele momento.
Na, né? Concepção?
Na
fecundação.
Fecundação, não é? Na fecundação do ato sexual naquele momento. Existem livros que relatam como é esse processo, um processo muito bonito, né? Um processo de muito respeito, onde a espiritualidade ela se ausenta no momento em que o casal está na sua intimidade, né? E assim que termina aquela, o momento da intimidade, os espíritos da esfera que trabalham no setor da reencarnação, eles voltam, né? E aí começa a fazer o trabalho junto com a mulher, né? Que, onde ficou o espermatozoide, ficou lá dentro, então ele começa o trabalho de fazer o serviço da concepção, propriamente dita, né? A partir daquele momento, o espírito já está
presente.
Já está presente ali na mulher. E a partir daí, como disse o Marinho muito bem, usando uma palavra que eu acho que é a mais adequada de todas que vocês estão usando aqui, que é um grande equívoco, né? Porque a gente fala que é um crime, muita vez, também é. Mas a pessoa não tem noção do que está fazendo, né? Então, vamos ficar assim por conta de um grande equívoco que a pessoa não sabe. Porque, como disse Jesus, quando perdoa, não sabe o que fazem, né? Porque a pessoa que faz isso não sabe o que está fazendo, né? Quer dizer, quando ela está partindo de uma interrupção, ela não tem ideia do que ela está fazendo, né? Tanto é que quando ela tem essa ideia, quando ela sabe o que ela fez, normalmente o resultado não é muito bom na cabeça da pessoa, né?
Ô Hélio, deixa eu aproveitar então, e as consequências disso, Hélio, para quem comete, para aquelas pessoas que estão envolvidas num processo de interrupção da gravidez, o médico ou aquele que se diz profissional da saúde, quais consequências isso pode trazer? Os espíritas afirmam que esses efeitos negativos aí desse equívoco podem durar aí alguns séculos, é isso mesmo?
Atravessa encarnações. E é proporcional ao discernimento da criatura, a capacidade que ela tem de entender o que ela fez, a situação em que ela estava, mas certamente que aqueles que colaboram externamente, que não é a pessoa envolvida, tem uma responsabilidade até maior, porque ele tem condições de ele tá frio no processo, ele não está envolvido emocionalmente, ele tem todas as condições de raciocinar, o que às vezes a mulher não tem, né? Pela situação que ela se encontra, que às vezes ela está num processo de extrema uma pressão muito grande assim, emocional, né? Um medo com uma série de coisas, de consequências futuras daquele que ela, uma gravidez indesejada, então ela pode tomar uma atitude errada. Isso, logicamente, que isso vai ser observado pelas leis das causas e efeitos, como foi dito aqui. Agora, aquele é o terceiro que está frio no processo, que está ali sem nenhum, com condições de que teria que estar ali para dar uma força, não, vamos, e ele funciona no sentido contrário, para esse daí realmente as
também tem um compromisso.
A consequência aí é grande.
Marinho.
Quando você pergunta das consequências, Turíbio, eu acho que nós precisamos também falar um pouco para aquelas mães que nos ouvem e que cometeram esse equívoco, tá certo? Porque nosso objetivo aqui não é o objetivo de trazer ou agravar problemas de consciência de ninguém, né? Nosso objetivo aqui, ao contrário, é mostrar as leis de Deus e também mostrar a lei de amor de Deus. Da mesma maneira que este equívoco é um equívoco grave, tantos outros equívocos que nós cometemos podem ser graves também. E como Deus e Jesus nos ensinou que nós tínhamos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, nós não podemos esquecer que nós vamos contar com o perdão de Deus. Agora, evidentemente, é necessário a consciência e o arrependimento disso. Ou seja, se nós estivermos perseverando no mesmo erro, se nós viermos a ter novamente uma outra gravidez e ainda assim falamos, olha, se acontecer de novo eu vou repetir o que eu fiz, isso mostra que a pessoa nem sequer pediu por esse perdão de Deus, certo? Mas no momento em que vem a consciência do equívoco que foi cometido, como o Hélio bem acabou de dizer, se eu cometo um equívoco hoje por ignorância, por desconhecimento dessas leis, e adiante um pouco venho conhecer esse princípio e eu percebo que eu cometi um equívoco, nós podemos sim contar com o amor de Deus e nós podemos sim reparar isso. Mas isto é um processo do coração, é um processo íntimo, não é um processo formal. Não é um processo que nós simplesmente vamos rezar 3 ou 4 preces e a coisa está perdoada, né? Não é uma indulgência que se compra, né? É uma indulgência de coração para Deus, que, sendo sincera, Deus vai trazer um plano para nós. Quem sabe até a gente possa, através de uma adoção, através de uma nova gravidez, ter uma nova oportunidade com aquele mesmo espírito e, com isso, nós repararmos aquele equívoco que a gente fez.
Aliás, Marinho, nessa linha que você está colocando, eu queria só lembrar a você aí, mamãe, você futura mamãe, você mulher que nos ouve nesse instante, né? Que nós não somos contra nenhum movimento, nenhuma ideia de movimentos feministas, etc., que pregam aí a liberdade da mulher escolher a sua decisão. Nós somos a favor, sim, do planejamento, de pensar antes e não depois tomar medidas mais sérias.
Mais do que isso, a questão toda é a gente ter a consciência da nossa responsabilidade. Exatamente. Diante dos nossos atos. Não só a responsabilidade civil, não só a responsabilidade aqui na Terra, mas a nossa responsabilidade espiritual.
Aliás, eu gostaria de lançar aqui um pequeno desafio ao nosso ouvinte. Nós sabemos que nas várias culturas religiosas, aqui no Brasil, aproximadamente 75% da população é católica. E nós sabemos que, tanto quanto a filosofia espírita, a cultura católica também é contra o aborto. Ora, se 75% da população é católica, como é que nós podemos ter mais de 50% da população a favor do aborto se 75% é católica?
Tem alguma coisa errada, né?
É uma coisa errada, no primeiro. E segundo, se você conhecer algum representante do povo nas casas legislativas, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Estadual e principalmente nas instâncias federais que geram essas leis federais, observe bem, se 75% daquela casa representa a população e 75% daquela casa é católica, repare bem quem é que vai votar a favor do aborto.
Perfeito. Está aí a nossa posição, que nós somos a favor, sim, do planejamento, de pensar antes e não depois. E que beleza a maternidade, o momento máximo da vida de uma mulher, a maternidade, a geração de um filho, a continuidade. E eu vou deixando aqui uma pergunta para, depois dos intervalos, o Hélio e o Marinho irem aí pensando para responderem para nós. Por que que existem mães que têm problemas em aceitar os seus filhos? E o inverso também acontece, de filhos que não aceitam as mães? Depois do intervalo nós respondemos.